Terça-feira, terça-feira, e mais um FreeCast tá começando. Vocês já estão cansados de saber que eu sou o Melo, e vocês me acham lá no arroba o Guilherme Melo Underline, lá no Instagram. E comigo hoje, pra gente falar da Sociedade do Cansaço, eu trouxe o nosso cosplay de bicho preguiça, arroba Vincent Café. Eu tô falando rapidinho pra você prestar atenção. Quero ver colocar em 1.2, 1.5, merda.
Fica tranquila que ninguém vai fazer você ir tão rápido.
Deu até um soninho. Deu até um soninho. SMR? SMR?
E também o nosso Lula Molusco da fenda do seu biquíni. Arroba Lulubinho com dois Os no final.
Lulubinho! Nha, nha. Oh, é isso aí. Preguiça aqui, cara. Eu tenho preguiça, né? Pô, sou eu a preguiça.
Eu tô cansado. Mas...
enfim, eu gosto bastante de TikTok, inclusive.
É vamos fácil, né? Vamos. Entretenimento fácil. Enfim, sim, não sim. Te esquece de nos seguir lá no arroba InstaFreeCast e no arroba TikTokFreeCast. E se quiser reclamar da duração, manda e-mail para drjairobauer@bostonmedicalgroup.com, porque o que você tem, tem cura. Para de ser precoce ou merda. Enfim, não é público, tá? A bancada precocemente foi montada e queria saber dos amigos se vocês leram o texto do nosso ilustríssimo Ticiano Osório lá em GZH, A Armadilha das Séries Curtas, porque hoje a dinâmica vai ser meio BVBC podcast. Se não conhece, cata aí e é joia. Lemos o texto e partimos dele. Pois bem, estão com as leituras em dia?
Não!
Sempre tem um aluno que não corresponde, né, professor Lulubi?
É isso aí mesmo, irmão. Eu fui aluno e fui esse aluno aí, entendeu? Que não li o livro lá que era obrigatório. Pegava um resuminho. Pegava um resuminho aí brabo e tirava 10, entendeu? Uhum. Sempre fui malandriço, tá? E eu tô lendo aqui o teu texto em leitura dinâmica aqui. Eu vou conseguir esse texto até o final da gravação.
Até o final de terminar de ler. Mas assim, isso aí que você tava falando, né, me lembrou uma curiosidade, que eu tava editando o nosso episódio sobre livros, que sai na semana que vem.
Uhum. E, olha aí.
A gente fala bastante
ou
sobre
isso. Ou na semana
né?
passada.
Mas essa questão aí que tu falou me lembrou muito da minha época de escola, que no ensino médio vários colegas colavam de mim em literatura, porque eu ia muito bem. Daí o pessoal falava, cara, como é que tu vai tão bem nessa merda? Porque a gente não entende isso aqui. Eu falei, eu não li o livro? Eu só vou na resposta mais lógica. Os caras me olhavam assim, não, mas tinha que ler o livro, como é que vai acertar no chute? Não é chute, é que faz mais sentido, vocês não sabem interpretar texto, merda.
Cara, o cara é um vulcano, né? É o Spock, né, cara?
Porra!
Lógica.
Era muito lógica. Assim.
O cara é treinado na novela da Globo. E aplica a lógica da novela da Globo na literatura internacional.
Não, isso aí é o Nilson. Eu não era o cara
isso
da novela.
Se isso aí aconteceu no Chocolate com Pimenta, então nesse livro vai acontecer do mesmo jeito, claro. Né? Porque é na mesma época.
Mas aí
faz
o cara usa
também.
Da sua interpretação dinâmica ali. Porque, assim, tem uma coisa nos enunciados das perguntas que muitas vezes eles acabam te entregando mais ou menos o que se espera ali, né? Tipo, tem um textão ali antes, e aí no final tem a pergunta que é o que realmente importa. Se tu leu o que vem antes, tu acaba até te confundindo às vezes. E se tu leu a parte final ali embaixo e depois tu volta pra parte grossa do enunciado, tu meio que já consegue dar uma... Entendeu?
Isso aí é dicas pro Enem, né? Dicas pro Enem, fala aí. Porra. Aí, você que é jovem e tá assistindo.
Se você é preguiçoso, que nem eu, vai no atalho.
Mas você é um preguiçoso inteligente, que você é um preguiçoso que otimiza o seu tempo, assim. Pra que eu vou gastar um tempo fazendo isso aqui? Se eu só fizer isso aqui, eu já resolvo o meu problema.
Exatamente.
Tá, mas é que daí tu tá... Eu acho que tu tá confundindo os termos, ô Lulu. Que no caso, isso é um preguiçoso. Eu acho que o que tu pensou é um vagabundo. Vagabundo, ele só para assim e espera o mundo rodar, né? O preguiçoso não. O preguiçoso olha com um olhar habilidoso e estratégico. Como eu faço para não fazer?
Exatamente. Sabe aquelas questões de prova que tem, tipo, afirmativas 1, 2, 3 estão corretas, não sei o quê? Eu tenho um macetezinho nesse aí que sempre aumenta as minhas chances pra chutar. Então eu nem leio a pergunta e eu vou direto ali e já elimino ali. Porque no geral são 5 alternativas. Das 5 alternativas vão ter 3 que são meio nada a ver e 2 que são as mais parecidas, que só tem uma diferença entre elas, que normalmente são as duas mais próximas do acerto, né? Tipo, tu vai olhando assim, ó, não, essa aqui tem a primeira ali certinha, a segunda, vai vendo os parezinhos ali. Beleza, agora eu vou ver qual é a diferença entre essas duas frases aqui tão de diferente nas duas. E aí tu aumenta as tuas chances de antes 20% de acerto no chute para 50%. É um grande aumento.
Então vamos lá, responde essa. O pai de Aline tem 5 filhas: Xaxaca, Xixica, Xuxoca e Xuxuca. Qual a filha que tá faltando?
Aline.
Filho da puta! Ah,
sem graça.
A tua mãe, filho da puta!
O cara já mostrou que ele é lógico, entendeu? Ele tá concentrado.
O cara quer me pegar numa coisa óbvia dessas,
ele
cara.
Não tá se perdendo no espaço-tempo.
Na hora que tu for editar, tu põe uns 2, 3 segundos pra pessoa pensar, entendeu?
Não, botar o memezinho da... Mas assim, ó, tem uma questão, é que nem aquele truque, o velho truque de mágica, né? Ah, pensa no número, mas não me fala qual é que eu vou adivinhar.
Tu quer enganar enganador aqui, irmão? Chega, cara, chega.
Quando eu era pequeno, eu fiquei uns 3 dias pensando qual era a lógica dessa merda.
Estratégico.
É um truquezinho besta, mas que engana uma criança de um jeito, assim, ainda.
É, mas é criança, cara. Coitada da criança, a criança é ingênua.
Sim, o problema é que a criança pode ter 20 anos.
A criança de 42 anos.
Truques de mágica com mel, olha só.
Pra relembrar a turma do Didi, né? Que tinha. Como é que é? Aqueles. É, eu esqueci agora que deu de gravação.
O inesquecível.
Os bloopers.
O inesquecível. Ele sacaneando o Sargento Pincel. Mas, beleza.
Não, mas já que o Vinícius não sacaneou e não leu o texto, né, sugerido, eu vou fazer um breve resumo do que o nosso
glorioso
Ticiano Osório, né, ele trouxe pra gente nesse texto, né. Os pontos. Os principais pontos, né? Ele fala dessa questão das séries curtinhas, né? Que as séries são meio que um refúgio emocional, um intervalo na nossa realidade, né? Um ponto de conexão com outras pessoas. E ele fala também dessa questão que as séries mais longas, elas acabam exigindo muito compromisso da gente. Imagina quem é fã de Grey's Anatomy, que vai começar agora ali, tem que ver 18 temporadas daquela bosta.
Não vai, entendeu? Assistir, né?
Ou então One Piece. Eu até tenho curiosidade de ver One Piece. Mas já tem mais de 1000 episódios. Eu não vou fazer isso.
Vê a série. Vê a série, irmão. Vê a série. Sabe? Eu colecionava o mangá e não consegui terminar de ler. Eu vendi.
Foi no barco. Ah, tchau. Tu foi no barco? Que tava aí no Rio de Janeiro?
Não fui. Não, tem que trabalhar, pô.
Tinha que ter ido no barco, cara.
Eu queria ter ido, cara. Mas a vida é isso, né? O pessoal acha que a gente mora no Rio de Janeiro, a gente mora todo mundo na beira da praia, mas não mora.
Não, é aqui longe. Nesse programa já ficou constatado que tu mora no meio do mar. Tu falou uma vez aí.
Eu moro a 2 ruas da praia.
Mas tu mora no meio do mar.
Mora a 2 ruas da praia. Entendeu? A vinda do Brasil e...
Bem, mas assim...
Perdão.
Em um resumo, o que ele fala é o seguinte, né? Tipo, hoje em dia, devido a essa coisa da sociedade do cansaço, né? Que é uma coisa, um conceito, né? Do filósofo sul-coreano, o Chul Han, né?
Olha
só a pronúncia bonitinha. É o Chul Han.
Ou também conhecido como ovirose.
que é um sintoma da nossa época, né? Essa questão da sociedade de cansaço. Então ele faz toda essa reflexão para questionar a questão do tempo para séries longas, né? Dessa ode a várias minisséries, tipo, que foram premiadas e tal, tipo, teve o Gambito da Rainha e tal, o Chernobyl. Cada vez mais saem minisséries assim nos streamings, né? Porque as pessoas acabam preferindo focar o pouco tempo que tem em assistir coisas que tem um começo, meio e fim bem definidos, que não tem que estar esperando por 2, 3 temporadas para ter uma finalização, etc e tal. E ainda se for uma minissérie com episódios de 20, 30 minutos, então, meu amigo, vai ter um dote. E aí, por que que eu quis trazer essa pauta? Por causa da famigerada sociedade do cansaço. Por que tu quis trazer? A famigerada sociedade do cansaço conversa muito com os nossos 2 episódios sobre a tiktokização das coisas. Onde nós vivemos num momento em que o tempo, ele é tão escasso que a gente acaba tendo que optar o que vai fazer, porque a gente tem muita coisa para fazer. E quando eu digo muita coisa, eu não tô nem falando necessariamente de todo mundo trabalha não sei quantas horas por dia. Tô falando da oferta de coisas que a gente tem para ver. É um zilhão de séries, é um zilhão de coisas na rede social, a rolagem infinita e os carai. E aí, a gente tem que selecionar o que a gente vai fazer. ou tu vai perder 40 minutos ali vendo o feedzinho do TikTok, ou tu vai perder teu tempo pra ver um episódio de uma série, ou tu vai ver uma série enquanto tu trabalha, ou enquanto tu faz alguma outra coisa ali, tá fazendo amor, alguma coisa assim. Entendeu? Tu tem que otimizar o teu tempo, de alguma forma.
Pô, eu acho, cara, que o problema grande aí não é que tem muita oferta, porque tem muita oferta e é curto, porque as pessoas não aguentam mais ver coisas que demoram. Porque assim, as séries antigamente tinham 20 episódios, 22 por temporada, e duravam 7 anos e tudo mais.
Exatamente.
Eles precisam de ter catálogo, cara. A Netflix teve um problema sério e ela começou a ganhar muito dinheiro e aí as outras empresas começaram a falar, porra, por que eu não faço o que eles fazem? Por que eles não fazem já e ganham dinheiro também? E começou a retirar do catálogo da Netflix e a Netflix teve que encher de coisa ali dentro. E as paradas duram pouco tempo porque eles precisam, primeiro que menor quantidade de episódios, mais barato. Você vai ser o seu custo, né? E você consegue colocar mais obras ali dentro do catálogo. Eu acho que é mais isso, cara.
Ah, e tem uma outra questão disso aí que tu tá falando, né? Do custo. E da maneira como são as coisas hoje em dia, eles vão pagar ali pro cara fazer o negócio e depois não precisa dar um centavo pro filho da puta que ficou lá gravando, né? Então tem mais essa economia que eles estão fazendo momentaneamente, que é uma das causas dessa bendita greve aí que tá atrasando um monte de coisa, né?
Tem um pouco do esculacho que eles fazem, porque eles entraram na brecha, né? O que valia pra TV não vale pros streams, então a gente tem uma regra diferente aqui. Mas eu acho que essa parte de... Eu vendo o texto aqui, tem algumas produções aqui que você vê que elas são mais curtas, mas elas só são mais curtas por conta disso, de redução de custo e criação de catálogo, né? Aumento do catálogo. Porque não necessariamente é uma série que as pessoas esperam, cara. Por exemplo, Heartstopper tá na segunda temporada agora. O pessoal esperou por ela por muito tempo. Eu gosto de ver Star Wars, eu espero Mandalorian. Fica de dois em dois anos pra fazer um Mandalorian. E são episódios curtíssimos. É pra criar catálogo. Tu vê o Disney Plus, qual é o modus operandi deles? Acabou uma série da Star Wars, começa uma série da Marvel. Acabou uma série da Marvel, começa uma de Star Wars. E eles lançam um episódio por semana. Quer dizer, você querendo ou não, você tem que voltar lá.
Aquela coisa do efeito Netflix, né? Daquela coisa do binge-watching, né? Que eles falam bastante.
É porque o Disney Plus ele não tá muito ligando pra isso, né? Ele só quer a galera lá dentro, né? Entendeu que o forte dele é a parte infantil. E essa parte de ter o catálogo Star Wars e Marvel muito forte. Então eu acho que é mais criar catálogo. Já na parte do TikTok, isso aí, cara, eu acho que matou muito. Porque você... A minha esposa, eu vejo pela minha esposa, né? Minha esposa é maravilhosa. Vejo pra você. Vocês viram no...
Outro dia, né? Ela faz uma participação especialíssima
especial. Num dos nossos episódios recentes. Como sempre, né? Ela faz participação especial na minha vida. Beijo pra você, olha só. Cara, ela não tem paciência pra ver TikTok.
Alguém
mais, cara.
Alguém aprontou, hein?
Não, jamais. Jamais. Meu amigo, isso aqui...
Que medo depois é esse?
Depois do aula.
Se tu precisa de ajuda, faça esse gesto assim.
Não, tô bem, tô de boa. De boa.
Eu pensei que ele ia fazer um gesto.
Mas o... Cara, a minha esposa, ela não tem paciência pra ver TikTok mais, cara. Ela vê assim, olha o que eu fiz na minha casa, lá, pum. Ela quer ver a casa pronta já, ela não quer ver a introdução do vídeo, ela quer... Não, se não mostrar a casa pronta já, ela não quer mais ver, entendeu? Se o vídeo tiver parte 1, que agora tem esse negócio de TikTok também, né? Veja a parte 2. Peça pela parte 2 no comentário, por exemplo. Vou pintar uma parede. Aí mostra a pessoa tirando tudo da parede e bota... Ah, vou botar o reboco, hein? Mas na parte 2. Em vez de mostrar a parede pronta de uma vez, não. Fica mostrando processo por processo, pra deixar
claro,
o pessoal ali.
Pra fazer o pessoal ficar curioso e o pessoal ficar emputecido. E a partir dessa emputeçação dos caras aí, que eu inventei uma palavra agora, eles pegam e vão... E vão farmando views ali, porque daí o cara fica curioso, né? Tipo, porra,
vai
como é que o cara terminou, né? de enterrar esse corpo aqui sem deixar vestígio, sabe? Eu preciso saber como é que isso aqui acaba. Não que eu tenha interesse nisso, mano. Mas exemplo aleatório, assim.
Não, mas aí ela não tem paciência nem pra isso. Quando ela vê que tem parte 1, ela fica... Ah, eu não vou ficar correndo atrás de vídeo pra ver.
Não. Eu também não. Eu,
já
às vezes, fico curioso. Aí eu... Vale a pena, não vale, não vale, vou pro próximo.
Pra mim nunca vale. Pra mim
e,
nunca
Lulu,
vale.
Mas só pra fazer um entendimento, porque, tipo assim, uma das técnicas que os caras usam em programas, principalmente de transformação, é mostrar a transformação já feita logo no início, né, nos primeiros minutos ali do programa, pra depois Sim. mostrar como se desenvolve. A, digamos assim, a reclamação da tua esposa é que ela não vê isso.
É, ela não vê. Ela não vê, assim, ela, de cara. Ela não vê o como ficou pra depois ver o processo. Ela vê o negócio começando, entendeu? E eu acho que o inteligente seria isso, você mostrar, ó, como é que ficou? Olha como é que eu fiz pra ficar assim. Pô, legal. Aí tu cria curiosidade. Agora, sem isso, pô, por que eu quero ver tua parede? Minha parede tá bonitona aqui, cheia de brilhinho.
É isso, aí é uma falha no desenvolvimento do conteúdo, então.
É, porque o TikTok é feito por pessoas, né? E as pessoas nem necessariamente têm o conhecimento de roteiro pra engajar as pessoas, enfim.
É, não à toa, sim, o Rua de Pedreiro foi um fenômeno aí no TikTok durante muito tempo, né? Sem roteiro nenhum, simplesmente na base da cagada, né?
É, mas é também futebol, né, cara? Tem um nicho de futebol forte, que o pessoal de futebol gosta de futebol, né?
É, o pessoal de futebol, no geral, é muito retardado. A gente Sim. dá engajamento pra cada besteira que a gente vê de futebol, assim, é um troço inacreditável.
E pra Ainda cada idiota também.
E pra cada coisinha dessas idiotas, eu tô mandando pros meus amigos uns 35 reels dessas besteiras. Forte abraço aí pra vocês.
Me expliquem o Keb.
Mas tem. Pô, o Keb é a cara dele, cara. O Keb é aquele jeitinho dele fazendo assim, ó. E não sei o quê.
É a ironia,
e sabe?
É a ironia do bagulho.
Ele fica, caraca.
Não, mas o cara, ele virou um tipo assim, um baita de um astro, assim, entendeu? Eu vejo às vezes o Instagram dele. O cara tá morando numa mansão, tá com altas riquezas, e o cara é o cara do. Esse cara é foda. E aí, pouco mais ele tá gravando
o pessoal do Guardiões
da Galáxia.
Mas ele é o Mr. Bean do TikTok, pô. Ele é o cara do. Ele é o Mr. Bean do TikTok.
É?
O que o Mr. Bean falava? Ele ficava assim, ó.
Verdade.
Mas.
Tu desvendou o cara.
Num vídeo com o Luva de Pedreiro.
O quê? O que ele fala?
Pô, mas o Luva. É porque o Luva é meio complicado, né, cara? Ele,
Sim.
não fala nada além do português. Ele fica lá, receba! Receba! Isso é o quê? Ah, graças
mas
a Deus.
É isso aí que o Capilão me acaba falando, né? Ele fala, receba! Entendeu? Ele mete
no vídeo que eles fazem junto na casa isso. dele, né?
Isso.
E vídeo, aquele vídeo engraçado agora, aquele vídeo.
De fato. Não, o garotinho lá, o Luva de Pedreiro, ele é carismático. Não dá pra negar isso. Porque ele tem um jeitão divertido e tal. A gente fala, Sim. eu acho que uns dois episódios sobre ele, de certa forma. Tem o nosso episódio lá com o Geek Publicitário, que a gente aborda um pouco dessa questão de como funciona essa distribuição algorítmica aí, né, do TikTok e tal. Além dos nossos dois gloriosos episódios da TikTokização número 1, que é o episódio 27, se eu não estou enganado, e o episódio da TikTokização parte 2, que daí eu não vou lembrar o episódio.
É recente.
É, acho que é 80 e poucos, 90 e poucos. Uma coisa assim.
É por aí?
Tem uma caralhada de episódio. mas enfim, essa questão da sociedade do cansaço, né? Só pra explorar um pouco essa questão do que é o conceito do negócio, né? É baseado no livro desse pensador aí, desse filósofo, né? De nome Sociedade do Cansaço, obviamente. Que faz uma análise crítica da dinâmica social que a gente vive hoje em dia, né? E o argumento principal dele é que é uma condição predominante não é só a fadiga física, mas também a psicológica e a emocional. Isso me traz até aquela questão da geração burnout, né, que a gente vive. Porque um dos principais pontos ali que ele coloca como determinantes para essa nossa sociedade do cansaço é o excesso dessa questão da produtividade. A gente está sempre buscando a felicidade, o sucesso e a realização pessoal. E a gente é estimulado a isso o tempo todo. A gente tem que estar dando certo de alguma forma. Entendeu?
Uhum. É, também tem muito da nossa criação também, cara. Porque os nossos pais... Era assim, porra... Pedreiro. Ele fez uma paradinha lá. Pô, arrumei um dinheirinho e vou comprar uma casa. Na época deles dá pra fazer isso. Se trabalhar e comprar uma casa com tranquilidade. Hoje em dia, pra gente conseguir comprar uma casa... A gente tem que vender um rim... Né? E trabalhar mais um pouco. E cara, isso vai frustrando porque nos foi prometido, né? que se a gente estudasse, fosse pra o ensino superior, a gente ia ter um sucesso absurdo, porque eu, papai, com o ensino médio, olha o que eu conquistei. Você com o ensino superior, você vai ganhar o mundo. E o mundo, o que aconteceu? A necessidade de produção... Né? A necessidade de produção aumentou, a tecnologia aumentou também, né? Mas a gente não vê essa tecnologia em prol da sociedade, para trabalhar cada vez menos e trabalhar mais o intelectual. A gente tá sempre trabalhando igual as máquinas, cara.
É que não interessa pra sociedade a gente pensar, interessa pra gente produzir, entendeu? Porque se a gente tá produzindo, alguém tá lucrando com o nosso esforço. Enquanto que se a gente pensar e puder ter esse espaço pra realmente, como existiam na antiguidade lá, os caras que ficavam nos seus sarais, falando sobre as peripécias do mundo, né?
Sim.
A gente não tem tempo pra essas coisas, cara. É inacreditável. A gente tá sempre produzindo. A gente acorda produzindo. Tipo, no home office, eu acordo, sei lá, 8 da manhã. Aí, 8h20, eu já liguei o PC. Já que tô aqui, vou dar uma olhadinha nos e-mails do trabalho, vou adiantando alguma coisa. Aí, é 7 horas da noite, eu tô me preparando pra gravar o Freecast. E aí, chega uma notificação ali do trabalho. Ah, tu vê só, precisava de um negócio aqui. Pô, peraí, vou dar uma olhada aqui. Quando vê, o cara tá trabalhando à meia-noite. Entendeu? E aí o cara tira férias. Que nem recentemente eu tirei férias. Só que eu não senti que eu tava descansando. Porque, o que que eu fiz nas minhas férias? Eu fiquei no meu quarto, vendo série e jogando. O que que eu faço no meu trabalho? Fico no meu quarto, vendo séries e jogando. Não, brincadeira, isso aí não acontece. Mas eu fico no meu quarto também fazendo aí, trabalho.
Empregadores do Melo.
Eu fico aqui no meu quarto da mesma forma. Então, o que que acontece?
Mesmo ambiente,
não tenho,
mesmo
eu não
lugar.
Tenho, eu não tenho essa coisa de trocar o ambiente pra fazer o troço, entendeu? E aí isso gera um estresse assim, do tipo, cara, eu tirei férias, mas eu não descansei. Tanto que pra eu fazer uma coisa diferente, eu ia ver série na sala às vezes. Olha só que revolução.
Pô, que ousado, hein? Tá ousado, hein?
Ah, sim. Caraca. Pra ter uma sensação de ter feito algo novo, assim, algo diferente.
É,
se
cara.
Eu descansava.
Tá, mas olha só. Aí será que não é a questão da gente tá colocando uma expectativa errada nas coisas que a gente tá buscando? Porque, por exemplo, a gente olha para os Instagram, os TikTok da vida, com vidas perfeitas rolando, mas a gente racionalmente sabe que essas vidas não são perfeitas. A gente sabe que tudo aquilo ali é uma imagem. Mesmo assim, a gente faz essa busca. Conscientemente ou não. A gente faz a busca do... Putz, aquilo ali que eu vi no TikTok, no Instagram, é muito legal. Eu quero aquilo ali para mim. Mas será que a gente não tá vendo errado as coisas da maneira que, tipo assim, a gente tá buscando a felicidade num lugar errado? Porque, vou colocar pra vocês assim, uma conversa que eu tive com o meu irmão, que é filhote do Pablo Marçal. Um belo dia, eu conversando com ele, dizendo assim, Vinícius, como pode tu viver a tua vida do jeito que tu vive? Que absurdo, eu aqui estou buscando minha riqueza, eu estou mais rico cada dia sem mais, eu tenho mais conhecimento. E tu aí com este teu estágio ganhando um salário mínimo, tu diz que é feliz, tu não é feliz, tu te ilude. E aí eu disse, não, eu sou feliz, eu estou completamente pleno na minha vida, eu não preciso de mais nada, eu não preciso de dinheiro para ser feliz, eu preciso da... minha namorada, que me faz bem, eu preciso comer um negocinho que eu cozinho ali, que me faz bem, eu preciso olhar para o céu e respirar e dizer assim, nossa, que dia bonito, tá chovendo. Entendeu? Eu não preciso de nada.
Normalmente quem fala isso é quem não precisa de dinheiro mesmo, né?
Eu tô tranquilo, entende?
Quem fala que não precisa de dinheiro para ser feliz, né?
Porque não, assim, isso que eu tô falando, eu ganho um salário mínimo, pô.
Desculpa te interromper.
Entendeu? Não, eu ganho um salário mínimo, eu não preciso de dinheiro pra viver. Eu tô tranquilo, eu não tenho. Ah, evidentemente eu tenho meus objetivos de fazer uma viagem, comprar uma casa, alguma coisa assim. Mas eu tô tranquilo, não é uma coisa assim que me falta, entende? A felicidade, às vezes, quando eu vejo as pessoas falando, parece ser uma coisa que lhes falta, entendeu? E aí que eu digo assim, tá. Sociedade tá cansada, mas tá cansada do que exatamente? De não ser feliz? De ter uma coisa, um idealismo inalcançável? Sei lá. sabe?
É, acho que a gente tá sempre perseguindo coisas, né, cara?
Uhum.
O problema todo é esse. A gente nunca pensa em estar, saudável. A gente não pensa em estar com as pessoas que a gente gosta. A gente não pensa em aproveitar experiências, sabe? Às vezes a pessoa quer ir num lugar que é, sei lá, que é chique, que é caro pra comer, pra tirar foto, pra dizer que tá lá, entendeu? E, sabe, quer ter o carro pra dizer que tem o carro. Entendeu?
Não, tem a galera que compra os negócios, tipo... O esquema, assim, tipo, não é nem do restaurante, mais de ir no restaurante pra tirar foto. Mas de comprar o fast food da moda pra tirar foto, pra postar na rede social. E daí marca o restaurante na esperança do quê? Pra se sentir um influencer. E não é, entendeu? Porque o restaurante não vale, sabe?
Mas esse é o mal da rede social, cara. Ela dá a sensação de importância, né? Pra pessoas comuns, entendeu? São pessoas que têm uma vida, assim, normal. Só que aí eu tô botando numa... Pô, vou botar lá... Eu vou comer um hambúrguerzinho... Friburger. Pá. Aí eu marco o negócio de rede social, o pessoal vê...
Sabor 900... unicórnio.
900 pessoas viram...
Andando no arco-íris.
900 pessoas viram meu story... Aí o cara lá reposta, né? Aí tu fica, ó... O dono da lanchonete tá me vendo, hein? E cara, pra ele tá só fazendo, sabe, um agradozinho pra você se sentir melhor, sabe? E é bem isso.
Sabe,
eu vejo
aquele
isso,
meme
cara.
De migalhas de... Mas, né, que os caras fazem lá o memezinho lá, mais molinha, sabe? Tem um bichinho lá da esmolinha, não sei lá, que eles normalmente associam aos Red Pill. Então, é a migalhinha de atenção nesse caso, né? E o cara fica lá pedindo uma esmolinha de atenção da marca pra se sentir importante, sabe? Tem isso também, né?
Entendeu? E eu vejo que, por exemplo, o ódio primal, eu parei de divulgar esta merda no Instagram. Parei, cara. Porque não adianta nada, né? Porque a gente que tá fazendo conteúdo pra YouTube e tudo mais, a gente também sofre com esse tipo de coisa, né? Não, se você fizer vídeo, mais vídeo, você vai conseguir ser, sabe, mais visto, vai ganhar dinheiro e vai começar a monetizar. A gente tem que correr atrás de inscrito, atrás de visualização.
E sabe que, em contrapartida a isso que tá falando, né? Tem que ter mais vídeo, tem que ter mais postagem, tem que ter mais não sei o quê. E aí sabe o que isso acaba gerando? O burnout. Eu tava quase tendo um burnout. É por isso, inclusive, que nesse mês, essa é a última gravação nossa do ano. Porque não tem condição de estar fazendo de ponta a ponta, né, o programa, assim, nessa questão de planejar pauta, planejar agenda, planejar roteiro, planejar arte.
Você faz isso sozinho,
planejar,
né, cara?
Conteúdo, editar o áudio, editar o vídeo, editar o corte, postar. Não dá. Sozinho
fazer
é muito
a capa.
Difícil.
Aí tu faz uma capinha, aí tu tem que postar no story, tem que lembrar, aí tem que fazer vídeo divulgando. Cara, isso é um saco,
sim,
cara.
É um inferno.
E aí tem,
é um inferno.
E tem um problema das redes sociais, que elas concorrem entre si, e assim, tu vai botar um link do YouTube lá no Instagram, aí eles vão diminuir, entendeu, o alcance. Aí se você fala aqui da roxinha, vamos falar dessa forma, da roxinha, eles já também não entregam teu vídeo. Pô, sim. Cara, é difícil, e você só trabalha e, cara...
E na real, a gente é funcionário de graça, né? A gente não, sim, tá nem recebendo pra isso.
E o problema, as regras mudam, né? A hora que eles querem, entendeu? É,
sim,
o que acontece...
Hein, pessoal, mas é por isso que até eu falei com vocês já no privado isso, não na privada, mas no privado, apesar de ser uma merda o que eu disse, sobre, tipo assim, por que que a gente faz o que a gente faz? A gente tá fazendo uma coisa buscando um objetivo profissional, ou a gente tá buscando ter um tempo agradável
com
os companheiros, sabe?
Burnout.
Esse é o problema.
Se esse é o objetivo, entende? Eu acho que não vale a pena. Mas se
não,
for
mas mesmo que não seja, entendeu? É inevitável. A gente tá aqui fazendo coisas que pessoas deveriam fazer, mas elas não conseguem fazer por justamente estar com falta de tempo. Debater temas e abrir a mente, né? Pra opiniões e começar a discutir certas coisas, assim, que ficam na nossa cabeça, mas a gente não consegue externalizar. E o problema, cara, é que não é só fazer isso aqui. Não adianta a gente só fazer. A gente tem que fazer isso, tem que editar porque tem que estar agradável pra galera que tá ouvindo, tá assistindo. Tem que ter uma thumb chamativa pra poder o pessoal assistir, porque senão o pessoal também não assiste. Aí tu tem que ter um Instagram pra poder divulgar pra outras pessoas que estão em outro lugar. É complicado, não é? Infelizmente... Não,
eu entendo, uhum. Tá? O ponto que eu tô levantando é justamente o foco dessas só, né? coisas. Uhum. Porque, por exemplo, a partir do momento em que a gente tá fazendo essa discussão toda aqui, e aí essa discussão gera uma demanda 2 e uma demanda 3, uma demanda 2 edição, demanda 3 quer fazer a divulgação, demanda 4 quer fazer o videozinho pra divulgação, entende? Eu acho que aí já se perde a coisa principal, entende? Que é a gente conversar, debater, a gente pegar e fazer uma troca legal. Porque olha, em que contexto eu pergunto pra vocês, estaríamos tendo esta conversa? Nenhum de nós somos amigos de infância.
Nenhum.
Sim. Nenhum de nós convivemos por muito tempo.
E eu moro pra caralho, longe pra caralho de você.
É full por causa do podcast. Tipo, a maior parte das pessoas que eu converso hoje em dia, do meu círculo de amigos, digamos assim, tipo, é o Lulu, que tá no Rio de Janeiro, que eu conheci por causa do podcast. É o Will do Coalando, que eu conheci por causa do podcast. Apesar de ele estar em Canoas, tá aqui do lado. Né?
É sim, a mas Carol, ainda assim, tá
que é
longe,
do Paraná, entendeu?
Tipo... são pessoas que vivem em outra cultura. Melo, eu e tu, que moramos a uma praça de distância um do outro, a gente praticamente começou a conversar não tem um ano.
Exatamente.
Então veja como a gente conseguiu algo que nos faz feliz de certa forma. A gente pôde ter uma troca nesse tempo todo aí que a gente vem gravando junto.
Sim, entende? É verdade.
Então, tipo assim, tá, beleza. Tem a parte da edição, tem a parte da divulgação. Exato. Que é uma parte trabalhosa. Tá, mas beleza. A gente não tem como diminuir isso. Porque se isso tá te causando mal, será que a gente não pode diminuir essa parte e focar mais na outra parte onde a gente conversa? Entende o que eu quero dizer?
Eu concordo. Tem como fazer estratégia.
Por isso que é importante uma pausa. Entendeu? Desculpa te interromper, Lula, mas é por isso que é importante uma pausa.
Pra pensar, né?
Pra pensar, pra se planejar. Porque assim, não é uma coisa de... O que que acontece, tá? Até uma coisa que no último, de fato, programa antes do hiato, né? Eu vou falar um pouco mais especificamente sobre isso, né? Esse é um programa que eu vou fazer sozinho, vocês vão ver. Tudo bacaninha, assim. Vai ser uma conversa diferente. Uma conversa diferenciada, né? De bem curtinha, inclusive.
Mas... Tá gravando aquele quarto branco com aquela camiseta que é grudada assim?
Oh. Isso. Mas, assim, o que acontece, né? Eu até perdi o que eu ia falar. Idiota! Ah, sim. A questão não é o trabalho em si que dá, entendeu? É que se organizar direitinho, funciona. Quando a gente começou o Freecast... O primeiro episódio ele lançou, a gente tinha a gente tinha 6 episódios gravados. E aí o Nilson editava o áudio, eu fazia as artes, o Doug ia lá e fazia essa parte da divulgação no Instagram.
No Instagram.
Então tinha um equilíbrio. Quando o Nilson ele teve que sair por causa da Alice, a edição ficou comigo. Beleza, absorvi.
Viu, Alice? Aí eu fazia... Se tu ouvir isso um dia, o tio Melo tá dizendo que a culpa é tua.
Nada a ver isso aí.
O tio Melo, mais tempo o Vini tá dizendo que não, tá?
Tu que demorou mais tempo pra conhecer ela, seu mau caráter. Mas enfim. aí, o que acontece? Eu absorvi essa demanda. E aí, o Doug continuava na outra parte, daí ele começou a fazer os cortes ali e tal. Então, né, tava tudo equilibradinho, bonitinho, né? E a gente conseguia sentar e planejar as pautas. Então, esse ato ele vai ser importante justamente por isso. Porque daí eu vou conseguir pegar e fazer uma análise do que deu certo, uma análise do que deu errado até então, e focar em fazer um planejamento bem adequado para fazer a gestão do tempo, de forma que quando eu vou gravar com vocês aí depois, nessa nova fase, digamos assim, vai ser uma gravação muito mais leve, com um roteiro muito melhor estruturado, que vocês vão ter acesso a esse roteiro há uns 2-3 dias antes.
Eu acho que o pessoal vai fazer bem, cara. Essa pausa só faz bem, entendeu? Eu, quando eu larguei o Majlacast, tinha 15 mil reproduções enfim, em agregadores. Era um podcast que tava crescendo, entendeu? Já pegava top 200, já pegava, sabe? E eu decidi acabar porque eu tava na mesma situação que você, cara. Eu fazia tudo, 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 tudo. E eu falei, cara, eu não vou fazer mais uma parada que eu não consigo fazer sozinho, igual o FreeCast, eu não consigo... Você não consegue vir aqui sozinho e falar com a galera. Porque a proposta, sim, do programa não é essa. Exato. Então eu prefiro largar. E aí eu abri aqui meu Instagram, @lulubim, com 2 anos no final. E, cara, antes eu fazia o MagelaCast. Agora eu faço Refúgio nas Colinas, FreeCast, que inclusive
tem
que
colocar também. Recém-contratado,
né? Recém-contratado, graças a Deus. Pane Seca Show, que é a live que eu faço. Na quarta-feira, o Ódio Primal. E edito o Traças na Língua, que é o podcast literário. E eu consigo fazer mais coisa. Por que eu consigo fazer mais coisa? Porque eu não faço sozinho, entendeu? Eu divido, exato, um pouco com cada um. E o Ódio Primal que eu faço sozinho, eu já consigo, já criei um esquema aqui que eu, pô, boto pra gravar, eu só tenho que dar uma cortada e tá pronto. E lanço, entendeu?
Exato. É a questão do processo ali, né? De agilizar o processo também. Porque, cara, hoje, sendo muito sincero com vocês, a parte de editar o vídeo é a mais fácil que tem. Eu demoro 5 minutos pra editar o vídeo do FreeCast.
É,
porque
verdade.
Eu só tenho que sincronizar. Porque eu deixo o template pronto. Eu tenho tudo pronto. É só recortar nossas carinhas ali pra colocar nos box ali e tal. E sincronizar o vídeo com o áudio. E deu. A parte trabalhosa é a edição do áudio, que tu é obrigado a ouvir todo o áudio pra fazer. Entendeu? Agora, cara, tu vai fazendo ali os templatezinhos, tu vai fazendo os negocinhos, tipo as artes. Ah, eu vou perder tempo fazendo a capa? Não perco tempo fazendo uma capa, eu só preciso pegar os elementos e bolar o título. Só que com tão pouco tempo, nem conseguindo bolar o título, às vezes direito, tá dando tempo de fazer.
É.
Mas aí que tá, mas é justamente isso que eu tô defendendo. Por que tanto trabalho por algo que não te gera renda? Entende? Porque aí que tá, o ganho que tu tem nisso é isso aqui, é essa conversa que a gente tá tendo. E isso eu falo pra vocês dois que editam, que produzem.
Pra mim,
né,
ainda funciona de uma outra forma, né? Que diferentemente de vocês, eu trabalho dentro da área da publicidade, né? Então, isso acaba me servindo de portfólio pra eu utilizar no currículo, pra fazer um freela, alguma coisa assim.
Eu tô meio que fazendo isso também, né? Que eu quero virar editor de podcast e parar de dar aula. Então.
Sim. Então, tipo, isso acaba funcionando de certa forma pra tu poder se mostrar depois. Então,
não, tá, tudo
por mais
bem,
que
mas
eu esteja trabalhando de graça,
mas
não é de graça.
Não, mas
sim, mas aí vocês estão fazendo um investimento, aí é uma outra coisa.
É outra parada.
É que aí que tá o meu ponto. Vocês têm. Eu vou fazer uma comparação comigo, tá? Num outro contexto. Bom, eu sou um estagiário, tá? Eu tenho 32 anos, sou estagiário. Eu, para melhorar na minha empresa, eu preciso aprender mais. E não só aprender as hard skills. Eu preciso aprender a interagir com as pessoas, entende? Porque eu não sei interagir. Eu sou um cara que aprendeu a falar recentemente, por incrível que pareça. E aí, tipo, o que eu posso dizer para vocês é assim: boa parte do meu tempo livre é estudando como melhorar no meu trabalho e também estudando como praticar a melhor conexão com as pessoas. Inclusive, o próprio ato de estar no podcast é uma dessas formas que eu estou usando para melhorar isso. Aí que eu digo para vocês. Mas, ao mesmo tempo, eu faço isso daqui porque eu acho muito agradável as conversas.
Ah,
eu
isso aí.
Eu gosto de vir aqui toda semana e conversar com vocês.
O principal, entende? É isso. O principal é sempre, vai ser sempre tá. Isso.
Mas é isso que eu sempre penso. Tá, qual é a tua felicidade nesse negócio? Tua felicidade tá em montar uma coisa bem produzida, tá em conversar, tá em ter um resultado, um investimento que tu faz pra ti mesmo? Onde é que tá a felicidade de vocês montando um podcast?
A felicidade, é no meu caso, ela é muito específica no sentido de que, como eu sou uma pessoa que trabalha com criação, de certa forma também, apesar de no meu profissional mesmo eu trabalhar nessa parte de planejamento, de gestão, quando eu crio uma parada do zero, assim, que eu imaginei e eu coloquei no papel e começou a funcionar, pra mim é um troço bem gratificante, sabe? É criar um bagulho do nada e deixar ele da maneira como tu pensou, tá ligado? É um troço que durante muito tempo eu pensava em fazer e eu não tinha as ferramentas e o conhecimento pra isso. E aí, hoje em dia, eu consigo fazer isso e isso me dá muita satisfação, entendeu? Então, quando eu consigo editar ali o podcast daí eu consigo fazer um negócio um pouquinho diferente, que eu consigo me dedicar um pouquinho mais a fazer aquilo, me dá esse tesão de fazer mais, entendeu? Só que com a falta de tempo, tu não consegue sentir esse tesão. Tu já não consegue gravar o episódio com essa pintura, entendeu? Tu não consegue editar o episódio faceiro. Tu vai editar o episódio, puta merda, tem que editar essa bosta, filha da puta. O episódio sai amanhã e eu ainda não editei o vídeo, caralho. Entendeu? E isso gera
né?
Espaço. Gera um espaço pra dar bosta. Quando eu tava de férias, eu zerei toda a pauta do Freecast de coisas que eu tinha pra editar, pra criar, pra fazer e tal. Fiz tudo. Aí deu duas semanas e já tava tudo fodido de novo. Porque daí foi quando o Doug resolveu sair e tal. Daí eu tive que começar a fazer os cortes também, aí me fodeu.
Tudo bem, mas aí que tá o meu ponto. Bom, eu lido com programação além de marketing, tá?
Sim, é um garoto de programa há muito tempo.
Eu sou ligado. Um garoto de programa que faz muito marketing. Se eu quisesse ser pica na minha empresa, eu passaria todo o meu tempo livre estudando programação a nível hardcore. Se eu quisesse ser pica na minha empresa. Mas como eu quero ter uma vida, eu sei que eu não vou fazer isso. Será que no momento que vocês chegam ao ponto de dizer assim, estou quase tendo um burnout, vocês não estão nesse momento de tipo assim, estou exagerando aqui nesse meu objetivo de investimento?
Não, aí que às tá vezes justamente não. Por isso a parada. Justamente por isso a parada.
Não, entendeu? Mas às vezes não, cara. Às vezes é assim, você faz. Você tá, quer fazer o melhor. Eu quero fazer o melhor que eu puder. Se eu pudesse ter uma câmera 8K na minha cara que eu tinha, entendeu? Eu quero ter a melhor parada. Só que assim, chega um momento que você vai vendo que você tá gastando energia pra nada. Também tem isso. E aí você vai lá, tu se dedica pra caramba, você às vezes não dorme pra poder editar um vídeo e o vídeo, sei lá, 10 pessoas assistem.
Ah, isso aí,
e aí
é foda.
Dá um pouco de frustração, porque você quer ser reconhecido também, né? Verdade é essa. Pelo que você faz.
Sim.
O papo é legal e tudo mais, mas você quer que as pessoas curtam seu papo também.
Sim.
Então, tem muito disso. Mas, pra mim, cara, particularmente, isso aqui a gente faz pra colocar ideia pra fora, destrinchar pensamento, trocar experiência também, mas com qualidade. A gente quer que as pessoas tenham o melhor áudio possível.
Exato. E às vezes dá uma merda ali, que dá uma frustração também. Sim.
É que daí eu vou trazer um conceito que eu ouvi do nosso amigo Nilcinho na última vez que eu conversei com ele. Uhum. A gente tava conversando sobre treino, né? Treino físico.
Sim.
É, porque eu disse pra ele que em breve.
Então
eu
queria fazer crossfit, né?
Não, eu quero começar a fazer alguma coisa que eu não tenha que pagar, tipo correr na rua. Entendeu? Mas sem ter que pagar. Diferente do CrossFit.
Só um adendo. Eu nunca tinha visto os caras do CrossFit correndo na rua. Aí eu tava indo em Canoas. Não, eu não tinha visto. Aí eu tava indo a Canoas, depois que a gente gravou aquele episódio que a gente meteu o pau nos crossfiteiros. E aí eu vi um cara correndo assim, falei, caralho, o cara tá correndo na rua. Ah, fuder, né? Daqui a pouco eu vi mais uns três, daí eu, tá fazendo alguma prova aqui? Aí daqui a pouco eu vi, tinha um bagulho de crossfit, ah, não, velho!
É isso, é exatamente essa é a sensação, entendeu? Pode acabar a luz lá no box CrossFit que vai funcionar. Não precisa de luz, a gente bota uma lanterninha lá e você vai pegando bolinha, tacando na parede, pulando pneu, pode ficar à vontade. Eu não vou nem falar mais, tá? Porque senão eu não vou parar de falar mal. Não, deixa pra lá.
Foi uma menção odiosa pra arrombar o teu quadro.
Então, o que eu ia falar, que eu tava conversando com ele, é que, tipo assim, ele tava falando que ele treina 1h30 por semana, né? E aí a gente tava falando dos
fake nerds. Ah, tá, 1h30 por semana.
Por semana não, por dia.
Por dia.
Porra, ele é loucaço. A gente tava falando dos fake nerds lá, dos natural, sabe?
Uhum.
E aí ele tava dizendo assim, como é que esse cara aqui, que fica 3 horas por dia na academia, ele é menor do que o cara que fica 2 horas por dia na academia?
Fake nerd!
Porque ele usa o suco, né?
Daí, não é mesmo?
Daí ele tava levantando assim, que tipo, no momento que tu é natural, né? Tu aumentar as horas de treino não vai se refletir no aumento de massa muscular.
Sim, sim.
Porque tem todo um processo que tem, o teu corpo tem que fazer para que tu tenha um aumento de massa muscular,
e,
né?
E tem o famoso platô também, que você chega num nível, sim, que você não consegue aumentar.
Mas é, muito bom, corpo, né, tu ter levantado isso, porque é justamente disso que a gente tava falando. Porque o que que acontece? Tu aumentar meia hora ou uma hora o teu treino, tu vai aumentar, sei lá, 20%, 10% do teu rendimento.
É, não muda nada.
Não muda nada. E aí você, que eu levanto você... a bola pra vocês.
Já tá levantado.
Será que no momento que vocês estão aumentando o trabalho que vocês têm ao produzir um podcast, ao fazer todo esse trabalho que vocês querem ser reconhecido, e é justo que sejam reconhecidos por ele, será que vocês não estão fazendo um esforço absurdo pra ter pouco ganho?
Eu vou te responder.
Sim! E não. Eu digo não,
é
não
sim.
Porque...
A resposta é sim.
É que
sim.
É sim e não.
A,
sabe por
a
que
resposta
que tem o não?
É sim.
Sabe por que que tem o não? Porque assim...
É, falou que ia não... ser BBB, ser podcast, eu tô aqui.
Inclusive foi um episódio proibido do BBB ser podcast, que talvez em algum momento ele brote... Na pauta do Freecast aí, a gente largue ele assim, tipo, ó, seja bem-vindo ao BBC Podcast, a gente só refaz a abertura e um forte abraço, entendeu? É gaveta, azar. Mas enfim, eu ia falar que sim, a gente tá fazendo um esforço absurdo pra um troço que não nos dá retorno. Mas não, a gente tá fazendo um esforço relativamente natural pra atingir esses resultados. Porém, a gente não tem o suco, né, na nossa área. Ou será que temos?
Ó, maconha!
Porque não, se tu tiver o dinheiro pra investir, se tu tiver mas pra exatamente. Investir o dinheiro,
mas é o que eu,
e vai
mas
colocando,
é o que o Vini tá falando. Tem que ter um equilíbrio na parada, entendeu? Às vezes, a gente quer fazer o melhor... Cara, tem edição que eu levo... Ó, levava, né? Eu não faço, nunca mais fiz isso. Nunca mais levei uma edição de dias. Cara... É prazeroso, eu sempre quis fazer, editar podcast, audiodrama, sabe? Ah, cara, o trabalho que isso vai dar, e não, sim, vai dar pouco retorno, isso aí me desanima. Então eu não vou fazer agora. E é o que o Vinícius tá falando, cara. A gente quer fazer uma parada sinistraça, a melhor capa, a melhor não sei o quê. E não vai dar tanto retorno assim. Às vezes a gente fazendo uma coisa um pouquinho... Assim, ah, não quero fazer capa podcast, quero fazer uma capa que a gente vai lançar toda semana no Spotify, por exemplo. Fazer uma capa única. Bonitona, já é uma capa bonita, otimiza o nosso trabalho e a gente se preocupa em fazer o que a gente tem que fazer. Tem que saber equilibrar, tá? Mas eu vou trazer vocês de volta pra essa pauta agora na rede aqui, ó. O que acontece com a gente que produz conteúdo aqui? O que acontece com a gente que produz conteúdo aqui? Querendo ou não, pra gente ter um pouco de visibilidade, a gente tenta surfar o hype, né? Pega o trem do hype. E aí...
E às vezes pega até no baseball bat.
Baseball bat, não é mesmo? E aí, cara, a gente acaba tendo que entrar na onda do FOMO, né, cara? Fear of Missing Out. E a gente, eu pessoalmente, se eu puder passar... Eu não vi Avatar 2. Eu não vi Barbie.
Eu ainda não vi também.
Eu não vi Oppenheimer. Eu não vi Guardians of the Galaxy 3. Eu não vi nada.
O Barbie eu te recomendo ver, porque ele é bom mesmo.
Mas é que tá, eu vou ver quando tiver disponível na tela da minha TV. E é a hora que eu quiser ver também. O Avatar tá lá, ó. Há um tempão pra eu ver. Não vi ainda. Por quê? Prefiro ver Yellowstone agora. É, eu quero ver Yellowstone agora. Quero ver outra parada. Yellowstone de 2018. E se eu for fazer um vídeo agora?
E é chatíssimo.
Lulubinho.
Baixando a felicidade sumindo.
Lulubinho. Out. Eu fechei minha câmera aqui. Valeu. Valeu, galerinha.
Não, mas assim, eu compartilho contigo isso aí. Porque teve um momento em que tudo que tava saindo ia lá, vou ver. Tem que ver. Aí cara, eu cheguei a fazer no meu Google Agenda, eu tinha um calendário dos dias e dos horários que eu ia ver série.
Ah,
porque eu tinha muita coisa pra fazer.
Não, aí tu é doente. Não,
e aí, não, como eu assinava muitos streamings, tipo, cada dia eu olhava um episódio de uma série em um streaming diferente pra fazer valer o meu dinheiro, já que eu tava pagando, né? E aí, durante uns 6 meses, eu consegui manter isso. Cara, minha vida era um inferno. Porque eu tinha horário até pra me divertir.
Pô, mano, eu tô suando só de pensar nisso aí, nesse planejamento aí.
E aí, tipo, eu olhava assim, ó. Cara, que horas que eu tenho que dormir pra rotina funcionar? Não, eu tenho que dormir no máximo à meia-noite. Beleza. Então, quando eu chego ali, quando eu termino ali de fazer uma gravação, de digitar um negócio, ou então quando eu tô chegando da aula, de ter estudado alguma coisa assim, eu vou ter ali mais ou menos 1h30. Ó, eu posso ver 3 episódios de uma série X, ou eu posso ver um episódio daquela série que tem 40 minutos. Vamos ver qual que vai ser a minha prioridade nesse momento. Aí, se eu fosse olhar agora o meu Google Agenda, ele ainda tá com essas marcações aí. Tem uma série que eu tô, ó, há tempos pra ver, que é com o Andrew Garfield no Star Plus, que é Sob o Teu Céu, Embaixo do Teu Céu, Alguma Coisa do Teu Céu, que é de investigação lá, entendeu? Falaram muito bem quando saiu, eu fiquei muito curioso pra ver. Também. E aí, eu nunca consegui ver. E, sabe, eu fiquei tentando.
Tá passando mal por causa disso?
Exato.
Você sente falta? Ninguém sente falta, cara.
Aí, cara, então,
a gente via na TV,
sabe?
A gente via na TV o que passava. Caraca, tava passando Napoleon no, na sessão da tarde, a gente via, cara. Porque não tinha o que fazer.
Sim.
E era o que tinha pra ver, e acabou. A gente não sente falta dessas coisas, entendeu?
Bem, isso tudo é criado. Tem uma coisa que eu sinto falta. Tem uma coisa que eu sinto falta, que é de ter a liberdade pra fazer um episódio mais longo. Infelizmente, a gente não tem. Porque a gente já se passou uns 10 minutos aqui, mas aí, o que que acontece? Esse episódio, ele saía, no caso, a gente tá gravando ele no dia 5 de setembro, e ele sairia ali no dia 12. Porém, eu vou fazer uma troca na nossa agenda, porque esse vai ser um episódio especial. Ele vai ser um episódio mais longo, a gente vai continuar falando aqui mais um tempinho, e foda-se. E aí, a gente lança ele como nosso último episódio especialzinho ali, pra dar mais entretenimento de qualidade pra vocês. Se não ouvir até o final, pau nos seus cus. E aí eu troco a agenda, todo esse episódio dos livros já tá aqui. E aí semana que vem, no caso da gravação aqui, né? Na semana que vem da vida real, no nosso tempo, na nossa linha do tempo aqui, sai o episódio dos livros. Na
nossa linha temporal, né?
E era isso aí, entendeu?
Sim, sim.
Acabei de mudar tudo aqui. Foda-se. Planejamento de milhões. É isso aí. Então, seguindo aí no teu raciocínio, porque esse episódio vai até 1h30, foda-se.
Reza a lenda que foi assim que estragou o universo Marvel do cinema.
Que também é cansativo, né, cara? O problema do universo Marvel é que o problema é o consumismo, né, cara? E também as empresas, elas não entendem a realidade.
Comunistas!
Não, mas olha só, presta atenção.
É o exagero, né?
É o exagero. Cara, veio a pandemia e todo mundo ficou em casa. Aí começou uma caralhada de artista fazer live, não sei o quê. A Netflix começou a encher lá o negócio, o Disney Plus existiu, aí existiu o HBO Max, aí existiu o Starz Play.
Agora tem até o Meli Plus, que é o Mercado Livre Plus. E, não, Mercado Play,
é o nível 6.
É
o nível 6.
Tem o Mercado Play, que é gratuito, né? Tem uns filmes de uma série de qualidade que o cara pode ver ali, é gratuito, mas tem propaganda. Oh.
Não, sim,
entendeu? Achei uma baita ideia.
Uma boa. É, eles tentam correr com a Amazon em todos os âmbitos, né? Então, a Amazon, concorrente da Amazon, é o Mercado Livre. Tá bem claro. Mas. E aí começou a enxurrada e eles começaram a ter muito assinante. E caraca, nossa série deu 200 milhões de visualizações? Porra! E acabou a pandemia? O que eles acharam? Ia ficar todo mundo em casa? Não, né? Pô, todo mundo tava doido pra meter o pé na rua, tirar aquela máscara desgraçada. Que tu não pode ter uma barba decente, que tu põe a barba, o negócio da barba vem na tua cara. Tava doido pra ir pra rua, pra ir no cineminha, pô. Pra ver um filminho. E, cara, só que a gente tá seletivo. A gente ficou tão, assim, jogando tanta informação na nossa cara.
Né?
Em casa. Porque em casa a gente não consegue fazer nada além de ver TV. E eles acharam que eles iam continuar fazendo essa parada. Não, a Marvel agora não vai ter só filme, não. Vai ter filmes, desenhos e séries. Todos interligados pra você que é viciado em Marvel. E você vai ter que estudar tudo.
Pra você que sai em casa, né?
Assim, eu vou te dar um exemplo na prática do trabalho, assim. Tipo, eu trabalhei numa agência, uma das primeiras agências que eu trabalhei, e o foco deles não era qualidade. O foco deles era quantidade. Então, cada um dos atendimentos daquela agência atendia, sei lá, 50, 70, 80 clientes. E aí todos os produtos eram meio que baratos. Vendiam lá uma landing page lá, 1.000 conto pros caras. Um troço é meu conto por mês, assim, sabe? Do, no tempo de contrato dos caras que tem que manutenção, os caras
têm. Isso é barato.
Pra Lenny Page é.
Puta que pariu.
E aí, era tem um trabalho assim. Ó,
perdendo template, dinheiro aí,
template, blocos, carai. Pra ser, tipo, o pessoal demorava, sei lá, 3 horas pra fazer uma dessas landing pages aí. Daí cobrava esses milão aí todo mês aí. Então, num ano ganhavam 12 mil em cima de um trabalho de 3 horas. Entendeu? Porque às vezes dava alguma quebra ali e tal, que tinha que trocar um banner, um negócio assim. Mas isso é, ó, coisinha pouca, entendeu? E aí a estratégia da agência era justamente essa. Foda-se se vai, tem que ser bom, se tem que ser original. O interessante é vender os pacotinhos fechadinhos de template, entregar ali em 2-3 horas e foda-se. Tendo 50 clientes que pagam esses 1000 pila aí todo mês bonitinho, é 50 mil que tá entrando na nossa conta, entendeu? E mas eu não acho ruim essa estratégia.
Ah, é, mas eu acho. Ela é insustentável, né?
Ela faz sentido, mas ao mesmo tempo que tu não entrega uma qualidade, tu vai perder os grandes players do mercado.
Exatamente.
Tu não vai ter uma Nestlé, uma Lacta.
Uma Lacta.
Sabe, não tem esses grupos assim grandes. Uma Coca-Cola não vai estar numa agência dessas. Porque não tem qualidade. Tu tem que ter a possibilidade de entregar algo novo, algo sim, diferente.
Corte rápido.
Como mas, mencionado no programa de colecionadores de streaming de Barbie.
Ah, também. É que tem vários programas que a gente critica essa galera aí, então, né? Tem o programa Barbie, do colecionador de streamings. Tem o colecionador de streamings da Machonaria Parte 2, que a gente fala sobre filmes de espiões. Tem o colecionador de streamings da Machonaria Parte 1, que a gente fala sobre os filmes de Brucutu, onde tem a nossa gloriosa Ana de Armas lá, pro desespero do Vinícius. Também temos o episódio que a gente fala sobre a Machonaria, no episódio em alguma coisa nos primórdios do Freecast. Uhum. Tem a Machonaria
Tem
Parte
episódio
2,
pra caralho. Vai procurar enfim, aí.
Procura aí,
Machonaria. Procura um tema aí, põe assim, ó. Página do Freecast no YouTube. Aí vai ali no pesquisar, coloca qualquer palavra.
Possivelmente vai ter alguma coisa nossa. É difícil algum assunto que a gente não falou. É difícil.
Mas tem isso, cara. É a produtividade absurda em detrimento da qualidade, entendeu? E aí é pra tudo. É o pessoal produzindo muito rápido lá na Disney, você tendo que assistir tudo, sabe?
E tem aquela diferença tempo, da né? Disney, que a gente tá, como falou em algum momento do episódio também, né, deles lançarem os episódios semanais, que acaba fomentando por mais tempo também o papo sobre as séries, né, diferentemente da Netflix, que ela lança ali de uma vez, e aí foda-se, entendeu, tu assistiu tudo, assistiu, daí já cancelamos a série e pau no seu cu, entendeu?
Não, e também gera outro problema aqui na plataforma, que, cara, a série lançou na quinta-feira, na sexta-feira já tem veredito da série.
Caraca, cara. Não, peraí. Sexta? A série não foi lançada na quinta? O One Piece tinha veredito na quarta.
Eu quero abrir um novo quadro aqui. Vamos fazer o nosso ódio primal aqui agora nesse momento.
Ei.
Pra falar sobre essa questão dos influenciadores receberem a porra da série, do jogo, com 30 dias de antecedência. E aí, assim, ó, é a mecânica predatória lá da Amazon em relação aos livros lá que a gente falou no outro episódio.
Sim.
No caso, agora vai ser no passado. que a gente fala essa mecânica predatória deles. É justamente a mesma coisa. Porque o pequeno, que é o nosso caso, a gente não tem relevância nenhuma. Zero relevância pro mercado audiovisual aí. Não vai chegar a nenhuma marca aí, tipo a Paramount Plus aí da vida, o estúdio Paramount, na verdade. Vai nos convidar pra ir num aviãozinho bonitinho lá. Todo.
Vamos te dar as barrinhas do
viado das Ninja e tal,
lá.
O resort, os caralho. Não vão. Aí, o que acontece? A gente não vai ver o negócio com antecedência. E é impossível. Por exemplo, na época que lançava lá Casa de Papel, eles lançavam às 4 da manhã. Tá? A Netflix tinha essa mania. Quando a série vai estrear na sexta-feira, eles lançam às 4 da manhã. Tinha doente que ficava vendo o troço às 4 da manhã pra terminar até o meio-dia pra poder fazer um vídeo, pra poder pegar e já, entendeu? E tipo, cara, chega num ponto.
Quem será?
Eu cheguei a fazer isso em algum momento.
Olha aí.
Que é, no final da última temporada de La Casa de Papel, teve 2 episódios que eu já tava de saco cheio que eu peguei e coloquei pra ver em 2x.
Olha ele aí, ó. Puta que pariu, pegamos você no flag agora, falando no início
a
do episódio?
A única vez que eu fiz isso.
Ainda bem que não botou em 3x, senão seria X-Videos.
Caraca, só me pegou aqui. Ai, ai, é o Brasino, toda a galera.
Meu querido Vinícius, você é um especialista nesse assunto. Poderia me dar umas dicas de alguns links ali no privado, por favor?
Depois eu coloco ali uns.
Com a bênção do Senhor. Mas
quero dizer que você que gosta merda. Muito de hentai. Eu fiquei curioso. Manda uns pro vovô.
Eu sei, pior que eu tenho uns links aqui.
Mas, cara, é isso, cara. É absurdo. E aí tu vem, aí tu não consegue. Aí tu fica naquele negócio assim que você tem que ver a série. É uma série que você já quer ver, né? Você fica esperando a série acontecer. Vai lançar quinta-feira. Na quarta já vem um desgraçado. E eu não vou falar nomes aqui porque, enfim, né? Quem vai tomar
processo é o Guilherme. Forte abraço,
David Jones. Forte abraço, Thiago Romariz.
Eu ia falar esse, Thiago Romariz, né? Eu assisti e eu vim dar aqui o final explicado. Ô, babá.
O final explicado, eu vi uns final explicado dele e ele só falou merda, mas tudo bem.
Pelo amor de Deus, cara. Porra.
Não, aí... Não sei se tu gosta de Star Wars. Tu gosta de Star Wars?
Pra caralho.
Tá, então tu deve estar acompanhando a Soca.
Pra caralho.
Beleza.
Inclusive.
Fui ver o vídeo do Romariz. Tudo que você precisa saber sobre a Soca.
O resumo,
Soca no
resumo.
Teu cu, né? Porque não tem merda nenhuma. Tipo, ele fala os troços óbvios. Tu pode botar no Wikipedia que tem ali. E aí ele fala um negócio errado ainda, por exemplo.
Preguiça, cara.
Mas aí
preguiça.
Que tá. Mas é preguiça. Que tá. Não é nem preguiça. É que ele faz o sensacionalismo ali, o bait pra trazer as pessoas pra visualização. Aí o Vinícius ficou curioso e clicou. Vou ver o que esse animal está falando. Aí,
cara, mas aí eu fui ver com essa, com esse pensamento. Bait. Eu falei isso. Eu falei isso. Eu já tinha visto o resumo do Norton Domingues, que é o cara que entende caralho de Star Wars, né? Aí, ó. Aí eu fui ver o do Thiago Romariz, que eu sei que ele... Cara, ele pode até entender, mas ele não domina a parada. Aí eu falei, vou ver o que esse animal tá falando. Eu falei, pensei isso. Eu peguei o controle e falei, deixa eu ver o que esse animal vai falar. E aí, cara, eu não aguentei ver 5 minutos do vídeo, porque tu fica, caraca, cara, se é pra fazer um vídeo desse, me chama que eu faço, pô. Eu faço aqui de cabeça, entendeu? Não preciso ver
essa
nada.
Essa é uma vantagem da gente fazer o podcast, mesmo que por hobby sem ganhar nada. Porque a gente tem moral pra criticar esses arrombados, porque a gente tá fazendo alguma coisa, entendeu?
Não, isso também não é pago por ninguém, né? O dia que pagar, eu calo a boca. Se chegar aqui com um dinheiraço aqui maneiro, que vai me dar um apartamento, aí eu calo a boca.
O dia que pagar, já tô feliz. Eu pesquiso. O dia que pagar, eu leio o texto que o Melo colocou pra gente antes do programa.
Eu também. Nossa,
entendeu?
Eu lembro.
Agora, o Romariz, que é pago pra fazer essa merda, ir lá e fazer um vídeo
tem
cachorro
early
daqueles...
Tem early access, né? Ele viu a série antes de todo mundo de lançar. Então ele já sabia o que ia acontecer, já sabia os personagens que ia aparecer, e ele fez o trabalho porco, entendeu? E ele faz isso aí assim, ó. Aí, ó, vocês que são burro, olha, vou fazer um resumo pra vocês que não sabem nada. E realmente, pra quem não viu Rebels e não viu Clone Wars, não vai entender metade do que tá acontecendo ali, mas vai entender assim, por cima,
não
né?
Vai pegar contexto, na verdade.
Pegar contexto só, mas...
se eu for assistir, eu até pretendo assistir, mas eu não tô assistindo
não
agora.
Não recomendo.
Eu não assisti o Endor, aquele que falaram muito bem, bom. Tá na minha lista, mas ainda não consegui assistir. Entendeu?
Ah, isso eu não
mas
peguei tá pra ver, porque eu pensei assim, tão falando muito bem, assim, sabe quando os caras levantam muito a bola do troço?
Irmão, aí eu quase que entrei na TV no último episódio, tá? Apesar que o último episódio foi um dos mais fracos. Mas eu quase entrei na TV pra lutar com o Endor, cara. Eu quase entrei pra Aliança do Rebelde na hora ali. Pelo amor de Deus. Eu tô até com calor aqui falando de Endor.
Mas assim, ó. Essas coisas assim, tipo... O cara recebe a porra do acesso antecipado. Isso dá muita raiva. Muita raiva. Porque assim, ó. Eu lembro que recentemente teve um jogo no Game Pass. E ninguém falou que ia lançar o jogo. E o jogo simplesmente lançou. Da Xbox.
Ah, tá.
Só tem o Game Pass da Xbox, tá?
Não, mas ele não sabe, pô. E aí, ele é obrigado a saber?
Eu não sei o nome do Game Pass do PlayStation, mas eu sei que tem.
Ah, tá, entendi.
ele sabe que existe, mas não sabe o nome. É isso.
Saquei. Aí, o que acontece? Teve um jogo que ninguém
Xbox
sabia.
Mil grau.
Só que o nome parece
chifre.
Um pouco, né?
Ai, Master Chief.
E o pior que parece mesmo, é cara.
mas assim, ó. Brotou o jogo do nada, foi um puta sucesso. Por quê? Porque nenhum influencer falou porra nenhuma do jogo. E tem rolado algumas coisas assim também dentro da Microsoft fazendo que eu acho sensacional. Porque, cara, é um saco. Por exemplo, um jogo que nem The Last of Us, tá? Que é um jogo que a galera é muito fã e tem toda uma história. Não é um jogo, sei lá, FIFA. Ah, vazou o acesso, vamos fazer um react sobre o filme. Vai tomar no cu, entendeu?
O jogo tem uma história. O Dinho está careca neste?
Vai tomar no cu, entendeu? Aí, gostei, gostei. O cara pega, entendeu? E lançou o jogo no dia 5 de setembro de 2023. Meia-noite e um, tá o vídeo do David Jones fazendo um react de 2 horas sobre toda a história. Ah, vai tomar no cu, cara.
Que nostalgia, mas eu cara. Acho foi que... muito legal esse Superstar Soccer aí.
Mas eu acho que o problema tá não no acesso antecipado. Eu acho que falta um pouco de bom senso da galera que produz e fala assim, pô, galera, vai lá assistir, assiste lá, volta pra gente ter uma discussão em outro vídeo. Uhum. Alguma coisa do tipo. Pô, e também, o caso do Thiago Romariz e de outras pessoas, assim, cara, você tem acesso antecipado? Faz jus a esse acesso antecipado e estuda a parada, entendeu?
Pô,
vem com a informação...
Faz o teu trabalho, entendeu? Tá sendo pago pra isso.
Então, vem com a informação completa. Vem com a informação assim, ó, você vai ter que ver o Rebels, eu quero fazer um resumo pra você, eu vou fazer um resumo decente. Porque, cara, se você não quiser ver o resumo de ninguém, se quiser assistir, tem uma playlist lá no Disney Plus pra você assistir, ó. Açúcar, episódios importantes. Tem uma playlist lá que você... Tá tudo separadinho lá, tudo que você precisa assistir pra poder entender a série. Me explica, pô. Aí não fala nada... Fala as informações erradas que pega em qualquer lugar, sabe? Pô, não dá, pai, cara.
Isso é uma verdade, né, Lulu? O Disney Plus deixou bem explícito lá. Sim. Uma playlist de episódios importantes em relação à Soca.
Sabe quem falou isso? Pra tu
entender alguma coisa da série.
Sabe quem falou sobre isso? Eu no Ódio Primal.
Olha aí.
E sabe quem tanto ganhou
pra fazer esse negócio?
Sabe quem não ganhou da Disney Plus pra isso?
Design UX é isso aí, entendeu? Os caras se preocupam em trazer a melhor experiência pro usuário. O usuário acessou ali, vou ver a Soca. Tem isso aqui que estão recomendando ver antes. Legal, vou ver. Tá fácil o acesso.
É, entendeu? Exatamente.
É isso. É um troço que é necessário. E aí isso. Tu pega uns streamings que tem uma navegação muito bosta, e daí tu fica entendendo depois por que a Netflix é melhor nesse sentido.
Prime Video,
porque tem tudo ali, né? Entendeu? E tudo ali explicadinho, entendeu? Bonitinho ali te jogando. Para mão, próximo.
Tá, mas vamos explorar um pouquinho mais essa coisa aí do mercado de entretenimento. Como bem mencionado aqui antes, o Norton Rodrigues, né? Ou Domingues?
Domingues. Eu faria a mesma coisa no vídeo.
Eu confundo. Também, é o Norton Domingues.
Isso.
Ele é um cara que ele tem um canal de YouTube. Que a princípio, lá atrás, ele queria fazer sobre as séries do momento, entendeu?
É.
Só que em dado momento, ele se ligou que as pessoas gostavam mais quando ele falava de Star Wars. Porque ele tem uma base de Star Wars bem forte. Ele lê os livros, ele procura informações do ali do
tá sempre universo de Star Wars.
Isso, ele tá sempre grudado num sabre de luz, bem dito. E aí, tipo, o que que eu queria levantar disso? O Norton, ele não é um cara tão conhecido como o Romariz. O Romariz fala de tudo e fala errado das coisas. E, tipo assim, não foi um vídeo dele que eu vi falando bosta. Foi vários, entendeu?
Eu já vi também.
Tanto é que eu parei de acompanhar ele por causa disso. Que, tipo, ele saiu do Omelete, daí ele abriu o canal dele. Eu gostava dele no Omelete.
Eu também.
E aí, quando ele abriu o canal dele, eu continuei seguindo ele. E aí, pouco mais, eu comecei a ver que ele falava muita coisa errada. Assim, tipo...
Ou superficial.
Coisa preguiçosa.
É, superficial.
Sabe o cara que faz o roteiro de última hora? O cara que coloca ali duas informações ali no negócio, ali, tipo, nem o nosso roteiro aqui. Foi feito hoje de tarde, vai tomar no cu, não tem tempo. Aí, o cara pega... Não tem como ler tudo, entendeu? De fato, assim, tipo, a gente vai dando uma coladinha aqui e tal.
Sim.
É a mesma coisa, a gente não absorveu essa informação, a gente tá repassando dentro do possível ali e tal, de uma forma que fique entendível. Só que a gente ainda tá tentando se esforçar, os caras nem se esforçam mais, eles só pegam... Ah, pega aqui joga no chat GPT e foda-se, entendeu?
Sim, que eu ia levantar. Vocês veem um problema em relação às pessoas darem mais... audiência pro Romariz do que pro Norton, porque o Norton, ele faz um trabalho rebuscado.
Cara, sim, se você mas for é que o trabalho árduo, ele não compensa. O que compensa é o bait, é a polêmica, é o vídeo curtinho. Cara,
eu acho que tem várias... É nesse triste, caso aí, em específico, tem vários fatores. O Thiago Romariz, ele era do Omelete, e na época o Omelete era bombado. Então, todo mundo que saiu do Omelete nessa época, todo mundo deu certo fora do Omelete. Até o Érico Borgo, que era um dos donos, saiu fora e deu certo. Já o Rolo? Já o Norton Domingues é um cara que veio dele mesmo, entendeu? Ele foi querendo o próprio público. Só que é um público nichado, né, cara? Que Star Wars, querendo ou não, hoje em dia é um nicho. Porque a galera pode até sofrer, marcou o cinema, mas hoje em dia, cara, Star Trek, Star Wars é a mesma coisa, assim. É um público que gosta e assiste. Não tem ninguém novo assistindo. É só galera
antiga. Tem muito material. Tem muito material nos dois lados.
Muito. E o Romariz, ele tenta ser mais generalista. O problema é que parece que não é ele que procura as informações, ou ele procura de forma assim, vou fazer um vídeo aqui, vou aproveitar que eu ganhei visualização de qualquer forma, e vou lançar, entendeu? Enquanto o Norton Domingues, ele tá preocupado com o quê? Eu sou a referência em Star Wars, muita gente tem isso em mim, né? Então eu vou dar a melhor informação possível pra galera, que a galera já vem no meu canal procurando informação diferente. Quer saber o a mais que tem? Entendeu?
Corte rápido.
Por mim acabou, tá? Eu tô falando sério. Eu não quero mais, não. Tem mais alguma coisa pra falar? Sociedade do cansaço. Triste.
Cansou.
Chega. Pelo amor de Deus. A gente tá falando de um cara sério aqui, Norton Domingues, que analisa o negócio, uma obra, gigantesca. Ele vem falar de um cara que só faz vídeo de How I Met Your Mother e de vez em quando do Friends. Não dá, cara.
Tá louco. Nichos diferentes, ainda assim, nichos.
Que nicho diferente, mano? Caraca, minha mãe vai me ligar daqui a pouco. Ela vai falar, o que tá gritando aí embaixo?
Ô, meu filho, por que tu tá tão irritado? Então, mãe, tava gravando
o podcast aqui. Se ela perguntar, ela vai ouvir também, tá? Ela vai ouvir toda a história. Não. Pelo amor de Deus, cara. Separa esse cortezinho pra mim aí que eu vou botar lá no meu canal no Ótimo Primal também. Não dá, cara.
Mata louco.
Não dá, cara, eu não tô achando graça de nada. Vocês estão rindo pra caralho. Eu tô aqui puto dessa porra desse canal.
Tá louco.
Mas ele é bom demais, né? Ele é bom demais. Eu desliguei meu microfone aqui pra eu poder xingar à vontade aqui.
O que o Setembro Amarelo tem a ver com How I Met Your Mother? É o próximo vídeo dele.
Não, o pior é que o primeiro vídeo
do Ódio Primal
é o guarda-chuva amarelo. É o guarda-chuva amarelo. Só falta ele fazer o paralelo do guarda-chuva amarelo com o Setembro Amarelo em How I Met Your Mother.
Cara, faz esse vídeo, Lulu. O porquê que eu morri.
Como isso foi cancelado na internet? Como
o guarda-chuva
amarelo me levou ao Setembro Amarelo?
O dia que eu quase enfartei num programa de podcast.
Evidentemente eu vou ter que censurar muita coisa.
Ele vai cortar.
Hoje tá easy.
Se não sair, ele vai cortar todas as vezes que eu falei mal de How I Met Your Mother, que foi por 20 minutos seguidos aqui em
casa. Eu vou te mandar só tua carinha falando tranquilamente sobre isso, pra te poder usar no áudio primal.
Caraca, irmão.
Até apagou minha luz lá atrás. Foi a felicidade do Lulu que se esvaiu.
Tô indignado, cara. Eu tô vendo as thumbnails indignado aqui. O maior erro de Ted Mosby. Sério, acabou 500 anos atrás. O cara tá fazendo teoria de nada, cara.
Porra, o foda é que How I Met Your Father foi cancelado, isso é triste.
Eu sabia, eu falei no Ódio Primal, porra. Quem entende, entende, né? Porra, porque assim, a galera que gosta de How I Met Your Mother fala assim, Tá sentindo órfã? Eu tô muito órfã, já assisti 10 vezes a série. Preciso de uma How I Met Your Father.
Ô, Lulu.
E acabaram, porque não dá audiência essa merda.
Tava no top 2 de audiência semanal do...
Aí acabou porque...
Dos streamings dos Estados Unidos. Aí que tá, não deram explicação, simplesmente apagaram.
Então tá bom.
Greve dos roteiristas, sei lá.
Tu passou por cima de um vídeo aqui. Porque o Batman emo é perfeito.
Ô, caralho!
Eu vou fazer um corte e vou deixar só o Lulu assim, ó, pra terminar.
Mano, eu vou surtar. Eu vou virar o inimigo do Batman, caralho.
Vai coringar.
Puta que pariu. Nada mais irritante, cara. Olá. Nada mais
irritante. Considerações finais, então, pra gente ir embora antes do...
Ah, acabou. Pra mim, acabou. Eu não quero falar mais nada, não. Vou desligar aqui o microfone,
não,
ó.
Não tem mais nada a acrescentar.
Então tá, ó.
Tô cansado.
Forte abraço. Até ano que vem. Nos vemos em breve, no caso, os guris, né? Porque vocês ainda vão me ver mais uma vez por uns 15 minutos. Um forte abraço. Tchau.